Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. E vamos conversar, vamos bater um papo, vai lá bater um papo com a gente no Instagram, @ Viajar Pra Quê Podcast. Gostamos muito de ouvir sua opinião, gostamos muito do seu pitaco, gostamos muito quando você indica alguém pra falar com a gente já trouxe um monte de indicação de ouvinte aqui pro podcast, então a gente adora ouvir você que nos ouve, além do nosso próprio convidado. Então não se acanhe. @ Veja Pra Quê Podcast, manda mensagem, vamos bater papo. Quando terminar esse podcast, se você gostou, compartilha com todos os seus amiguinhos, vai lá no grupo do Zap da família, no grupo do Zap do trampo, bora ouvir esse podcast de viagem pra gente ir pra um outro lugar aí e ajudar a gente a cada vez mais voar.
E hoje a gente vai rodar o mundo. O Viajar Pra Quê vai dar uma volta ao mundo de carona com a nossa convidada, que é nômade desde 2015, que anda aí pelo globo conhecendo culturas, costumes, tradições de uma maneira bem, bem legal e interessante. E é sobre esse tanto de experiência exótica em comum que ela já teve por mais de 40 países onde passou que a gente vai conversar e eu tenho certeza que dá umas boas risadas. Carla Boechat, seja super bem-vinda ao Viajar Pra Quê? Se apresente, quem é você no meio desse mundão?
Ai, Tainá, Marcelo, super obrigada pelo convite. Bom, eu sou autora do blog Fui Gostei Contei, no Instagram é o @ Fui Gostei Contei. Eu já tenho o blog desde 2013, então estou completando aí 9 anos de estrada. Em 2015, comecei a fazer aquele rolê, né? Comecei a fazer cada vez viagens mais longas e quando eu me dei conta, eu já era uma nômade. Então, desde então eu venho compartilhando as dicas das minhas viagens, falando também um pouco sobre esse estilo de vida, sobre as desconstruções que acontecem no caminho. E é isso, já passei, na verdade, da marca dos 50 países, se eu não me engano. Tá por aí, 50 e alguma coisa. E seguimos contando. Contando mais ou menos ali, né? Contando, mas não contando, mas contando.
Eu sou dessas também. Eu gosto de bater o olho, ver a quantidade, mas no final o número não importa. O que importa são as experiências, né?
É, bem por aí, né?
Carla, vamos à nossa principal e única tradição do podcast. Diga pra gente, viajar pra quem?
Cara, eu diria que pra mim viajar pra me desconstruir. Tem coisas que a gente acredita tanto como verdade absoluta e quando a gente sai pra viajar e a gente vai descobrindo que não, que existem tantas verdades, existem tantas visões sobre tudo, que é até difícil de parar, porque é como se fosse uma infinidade de possibilidades, assim. E você vai conhecendo mais sobre o outro, né? Sobre os outros lugares e conhecendo mais sobre você mesmo. É isso, pra mim, assim, se tornou um vício, é um processo eterno de desconstrução e reconstrução, eu diria.
Como que viagem em si entrou na sua vida? Tipo, antes de você virar nômade, sabe? Você era de uma família viajante? Você um dia olhou e falou, eu quis cair na estrada, conhecer alguma coisa e percebeu que isso te completava. Como foi esse seu processo?
Olha, aqui em casa a gente sempre viajou bastante, eu, meus pais e meu irmão. Viagens dentro do Brasil, muitas viagens de carro. Desde novinha, assim, eu tinha as primeiras viagens longas que a gente fez de carro, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos de idade. E aí eram viagens de 20 dias, um mês, a gente ia do Rio de Janeiro a Gramado de carro, parando pelo caminho, e era muito massa, né, porque era outro tempo, não tinha internet, era um guia 4 rodas grandão na mão e vamos vendo onde chega, chegava nos lugares, não tinha TripAdvisor Booking, né, então, eu vi aqui essas pousadas, vamos dar uma olhadinha.
Falou do guia 4 rodas, eu lembro que não era nem de viagem, mas eu lembro quando eu saía com meu pai pra ir pra um lugar que tipo, a gente nunca tinha ido, ele tinha aqueles mapas.
Guia de rua, né?
Guia de rua, velho.
Que
ele é tipo página 2, não sei o que, 3, e aí ele pegava o negócio. Nossa, meu pai era muito disso, assim. E ele, tipo, ele não é um cara muito da internet, ele deve ter acabado com isso só faz pouco tempo, sabe? Ele era muito de mapa.
Muito diferente, né? E muito gostoso, assim. A gente abria o mapa e não tinha Google Maps, assim. Você olhava aquele mapa de papel ali na sua mão e vamos tentar. Algumas vezes a gente pegou o caminho errado e, tipo, isso era parte da viagem, sabe? Como a gente não tinha uma pressa, um destino certo, o destino era o caminho, né? Então, eu acho que isso foi me ensinando muito também para a maneira como eu viajo hoje em dia. E aí, eu saí de casa muito, do caso dos meus pais, bem novinha, eu tinha 16 anos para ir estudar na capital. E aí, eu já fui dando meus primeiros passos. Eu era louca com viagem, assim, era louca para viajar. Mas eu não tinha noção de como começar, sabe? Como tornar aquilo real, parecia uma realidade completamente distante, impossível.
A gente achava que eu pelo menos, eu acho, eu sempre fui assim também, de família viajante. E eu lembro muito que quando eu estava na faculdade, eu falava, cara, eu quero trabalhar para ganhar muito dinheiro para viajar, porque viajar é caro, sabe? Tinha essa concepção de que eu queria viajar, mas eu achava, porque a realidade que a gente via na época é que viajar era muito caro, sabe? E viajando a gente aprende que não é, né?
Completamente equivocada essa visão. Pode ser caro, mas também pode ser completamente acessível, né? E aí eu fiz meu primeiro intercâmbio. Eu acho que muita gente começa assim, né? Porque você não sabe muito por onde começar, então o intercâmbio é uma possibilidade de você ir para fora e ter uma experiência diferente. Fiz o primeiro intercâmbio para Vancouver e quando eu voltei, eu fui, tirei férias longas do emprego. Quando eu terminei, fiquei lá 3 meses e pouco. Quando eu voltei pro meu emprego, eu falei, gente, não é isso que eu quero pra mim, não. Nada fazia sentido pedir demissão. Fui pra outro, no mesmo mês, assim, fui pra outro intercâmbio. Fui pro Chile estudar espanhol. E aí foi começando, assim, eu fui vendo que, cara, é isso que eu quero pra mim. Tipo, como que eu faço, né? Como que eu torno isso real? Não sei. Porque o dinheiro que eu tinha juntado, eu torrei em intercâmbio. Ou seja, eu estava começando, intercâmbio é uma coisa muito cara, consome o dinheiro assim, de uma maneira surreal. Criei o blog, quando eu criei o blog na época, 2013, assim, bem como um hobby, quase ninguém vivia de blog na época. A única referência que eu tinha era o Viagem na Viagem, né? Que era já um blog grande. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e fui descobrindo que ainda tem gente que vive de blog. Como é que vive, né? O que come, não tenho muita noção. Mas parece que é possível. E aí fui entrando, assim, cada vez mais. Tinha o sonho de ser uma nômade digital, mas aquele rolê também não sabia por onde começar. E aí eu fui indo, assim. Muita gente, às vezes, me pergunta como foi seu planejamento? Como que você largou tudo? E eu falo, cara, a história é meio diferente, porque eu não planejei e larguei tudo. Eu fui indo, sabe? Cada vez eu ia fazendo umas viagens um pouco mais longas. Quando eu via, já não tinha mais a passagem de volta. E tá, na hora que eu vi, foi, sabe? Não teve a partir de semana que vem eu saio e vou ser nômade. Um dia, de repente, eu falei, meu Deus, aquilo que eu sonhei virou realidade. Como é que eu assumo isso agora, né? Porque também rola um medinho aí de... Às vezes rola um preconceito, né? De pessoas criticam, que ah, pode ser meio irresponsável e tal. E rola um medinho de você até se assumir.
Sim, de ter o negócio do fracasso, né? De, tipo, também fracasso e sucesso. Eu acho que isso depois também de viajar, de ter esses tipos de viagem longas, tudo começa a ficar... ser reconstruído, né, de fracasso, o que que é sucesso, né, o que que é fracasso, sabe?
Exatamente, as pessoas começam, mas a sua faculdade, tudo no lixo, eu falo, meu Deus, como é que eu explico que eu não tô jogando no lixo, tudo isso me trouxe até onde eu estou agora, sabe? Tudo isso formou a Carla que existe hoje em dia.
Não, e é louco que também tem uma parada interna, né, porque eu acho que por mais que a gente pense isso, a Tainá, a gente falava muito tempo disso, assim, de a gente fez uma viagem longa tal, e agora a gente tá num momento mais, tem uma parada no lugar, quando a pandemia, de um monte de coisa que aconteceu na nossa vida, e aí eu acho que eu tava vendo um vídeo, ou a Tainá, a gente conversando, assim, de... próprio virar a chave de achar que, por exemplo, a gente começou a viajar sem parar e tal, e aí a gente parou. E aí de achar que a gente fracassou porque a gente não continuou a viagem. Mas tem uma parada de, cara, foi muito boa. Não é porque a gente hoje tá parado, talvez, no momento que a gente tá, que aquilo foi um fracasso, sabe? Foi bom enquanto aconteceu, sabe? E levou a gente pra outros lugares, sabe? É muito... sei lá, é uma coisa, uma reconstrução interna também que leva tempo pra gente ter, sabe? Que às vezes a gente se boicota mesmo, né?
E assim, e são fases, né? A gente às vezes tem essa ansiedade muito grande, mas parar um pouco não significa que nunca mais possa voltar se quiser, né? Às vezes a gente tem a impressão de que por ter parado um pouco tá abrindo mão. Que, meu Deus, mas, né? aquele estereótipo que eu criei do viajante, ou do nômade, ou do mochileiro, do que seja, acabou, e o que, que eu faço? Um processo eterno de desconstrução, né? De você ir entendendo o que, que você quer naquele momento também. Porque, às vezes, viajar por muito tempo também é muito cansativo.
Eu ia falar exatamente isso, assim. É que é muito louco, né? É, querendo ou não, a gente que tá muito... Todas as pessoas vivendo uma era de rede social, a gente olha o outro fazendo uma coisa que você não está fazendo, mesmo que a coisa que você está fazendo é muito legal, como é sua, às vezes você olha do outro e fala, porra, mas a dele é mais legal, sabe?
Total, meu Deus, como a gente se sabota, né?
É, isso é muito louco, assim. E eu já me peguei algumas vezes, sei lá, de eu estar fazendo uma viagem foda, num lugar foda, e aí eu olho alguém no Instagram que tá, tipo, também fazendo uma viagem foda e falar, nossa, olha que irado que o cara tá vivendo. Eu falo, peraí, Tena, para de ser idiota, tipo, olha que irado que você tá vivendo, sabe?
Sim, total, né? A gente saber ter o olhar de admiração pelo do outro, mas olhar com esse carinho pra gente também, né?
Exatamente.
Vamos começar a falar dos seus rolês. Eu acho que esse seu... Eu não sei se começou aí. Você acabou de falar do Chile aí. Eu queria entender como foi essa história de você... A sua vida nômade te levou a vender brigadeiro no Atacama. Você acabou vivendo lá por um tempão. E o que era, tipo, essas coisas de viagem longa, né? A gente acha que a gente vai ficar 2 dias, 5 dias no lugar. De repente, a gente tá 3 meses... A gente tinha muito disso, de quando a gente saiu pra viajar, a nossa ideia era fazer do Ushuaia ao Alasca, e a gente ia ficar 2 meses em cada país durante 2 anos, ia ser o total da viagem. Deu 2 anos, a gente tava no Peru ainda.
Ai, gente, a prática é muito diferente do planejamento, né?
Total, muito, muito. Mas conta pra gente como foi esse... Como surgiu, né, esse seu carinho todo pelo Chile?
Cara, nossa, o Chile, assim, pra mim, mexe muito comigo. Eu tive essa primeira experiência, né, que foi em 2011, eu fiz esse intercâmbio no Chile. E foi muito incrível, porque eu morei com uma família chilena lá, e eles se tornaram como uma família mesmo pra mim. Eu chamava minha mãe chilena, né, de mãe mesmo e tal. Mas foi um período curto, foram 3, 4 meses e voltei pro Brasil. E um bom tempo depois, foi um ano muito bom, assim, pra mim profissionalmente. Eu já tinha o blog, foi um ano que o blog explodiu. E eu comecei a fazer muitas viagens, até press trips, né. Sabe o que é press trip? É uma viagem onde você é convidado, seja pelo governo, seja por uma agência de turismo, enfim. Eu comecei a fazer muitas viagens como convidada pelo meu blog, viagens internacionais também e tal, o blog bombando, recebi prêmio. E aí naquele ano uma amiga minha, não sei se vocês conhecem a Paty, do Paty in Pixels.
Sim, conheci.
Ela virou pra mim e falou assim, amiga, nosso ano foi muito incrível, a gente precisa comemorar o ano novo em algum lugar muito massa. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nenhum por aí. Tipo, eu não tenho dinheiro pra comprar a passagem. Como é que faz isso, sabe? Gastei o dinheiro todo nesse ano incrível.
Mas que loucura a frase que você acabou de falar? O que você tava com o blog bombando, várias viagens, e você não tinha dinheiro pra fazer nada. O quanto as pessoas ouvem essa frase e tipo, fala, caraca, não faz o menor sentido. Mas acontece, né? Muito quando você tá com a vida nas redes, sabe? Você tá vivendo coisas muito fodas, mas não obrigatoriamente aquilo te traz um sustento, né?
Exatamente, tipo, as press trips são incríveis, cara, mas não paga conta, né? Tipo, é uma puta oportunidade de viajar, conhecer um lugar que você não iria, talvez, mas não paga conta, assim. Eu tinha acabado de voltar, os boletos vêm, e tem as outras viagens que a gente quer fazer também sem estar sendo convidado, a gente tem que pagar essas viagens. E foi o que aconteceu, eu tinha acabado de voltar da África, voltei de lá, tipo, zeradaça, e aí recebi uma press trip pra ir pra Bonito, fui pra lá, mas aí quis prolongar, né, a gente nunca vai e fica só o tempo que planeja, prolonguei, voltei assim, zerada, muito zerada de grana, e a Paty falando, vamos viajar, e eu, cara, não tenho dinheiro, como é que faz, eu gastei meu dinheiro todo viajando, o que eu faço? Aí eu soube de um amigo que tava morando no deserto do Atacama e trabalhando lá, ele trabalhava lá com turismo, e ele me falou, Carlinha, se você quiser vir, eu te arrumo um emprego em um dia, porque aqui tem muita rotatividade. Eles precisam de gente trabalhando todo dia, muito turismo. Pode vir que eu te garanto. Aí eu falei, Paty, parece que tem deserto Atacama no radar. Quer? Ela, nossa, fechado, não conheço. Passar ano novo no Atacama, virar, tipo, fechar esse ano e começar um novo lá vai ser incrível. Vão comprar passagem com milhas, aí eu achei umas milhas perdidas e tal, não sei o quê, vambora. Aí nisso ela falou assim, Amiga, para garantir, né? Porque vai que a gente chega lá, não tem emprego nenhum, nem né? Não temos dinheiro. Eu, na verdade, ela tinha um dinheirinho guardado, eu que não tinha nada. Eu tinha 100 dólares para não dizer que eu não tinha nada. Aí ela falou, vamos vender brigadeiro lá na rua? Aí a gente faz um dinheirinho. Na hora eu falei, meu Deus, essa ideia é incrível, mas tudo que eu vou enfrentar por fazer isso... Mas vambora.
Isso aí é uma puta desconstrução, né?
Uma puta desconstrução.
Muito louco, assim, quando a gente tava viajando, a gente viu muita gente vendendo coisa na rua. O gringo vendendo pão em Cusco, o argentino vendendo pizza. Mas eu acho que a gente, como brasileiro, conseguir virar essa chave de falar, cara, tá tudo bem vender coisa na rua.
Uhum.
É muito difícil.
É muito difícil. Eu tinha acabado de terminar um puta mestrado, assim... considerada a melhor escola de negócios da América Latina. Tipo, a família
Imagina.
Tinha uma expectativa de que eu ia ter um mega emprego numa multinacional, que ia ser uma mulher de negócios.
Tô empreendendo internacionalmente.
Aí eu saio e falo que vou vender brigadeiro no Atacama, assim, saindo sem dinheiro nenhum. Isso, assim, eu e Paty, a gente decidiu em 10 dias. Em 10 dias, vamos.
Com a sua mãe, aonde foi que eu errei, né?
É, aí eu lembro que eu falei, cara, eu preciso deixar aqui mais ou menos avisado o que eu tô indo fazer da vida. Aí eu lembro que eu fui no mercado com a minha mãe, né? Falei, mãe, tô querendo ir no mercado antes de viajar. Eu sempre levo coisinhas brasileiras que eu gosto, né? Uma farofinha e tal. Aí ela pensou que era isso. Aí fomos, aí ela tá me vendo encher o carrinho de lata de leite condensado, de granulado. Aí ela, mas isso tudo é saudade que você vai ficar? Aí eu falei, mãe, então, vou vender brigadeiro na sua cama. Ela regalou um olho assim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você sabe que você não precisa disso, né? Eu falei, eu sei. Aí a resposta dela foi, esse chocolate que você tá levando não é tão bom, tem que é melhor.
Ai, que fofa!
Gente, sabe quando você não sabe nem como é que você vai reagir? Eu não sabia se eu gritava, se eu abraçava, se eu chorava, se eu... Falei, ai, meu Deus do céu, era tudo que eu precisava ouvir. Embarcamos, cheio de leite de lata de leite condensado na mochila. Chegamos lá e, cara, como a gente se divertia, assim, porque a gente tava numa energia tão gostosa de auge de vida nômade, de se jogar, que a gente fazia os brigadeiros no... E realmente, voltando na história, eu cheguei lá, no primeiro dia eu já consegui emprego, eu trabalhava, gente, de hunter. Hunter lá no Atacama é aquela galera que tá na rua, é o caçador de turista, né? O turista tá vindo lá embaixo, você já tá assim, ah, é flamenguista? Ah, tá procurando passeio? Eu te ajudo e tal, não sei o quê. Comecei
cara,
com
que
isso,
ano
trabalhava
foi isso
12 horas
peguei?
Por dia. Isso foi 2017.
Ah, tá.
E aí trabalhava 10, 12 horas por dia. Mas amarradona, porque eu falava, meu Deus, isso, de Havaiana no pé. Eu falava, cara, eu vendia muito, assim, porque tem muito turista e eu gosto de falar com as pessoas,
tem
sabe?
Muito.
Eu peguei
Nossa,
o jeito da
gente
coisa
foi
rápido.
Em 2014, já tinha muito brasileiro. Imagina em 2017.
Muito, assim. Muito. E eu comecei a trampar numa agência que tinha uma localização muito boa, então eu vendia muito, assim, eu tava totalmente sem dinheiro, eu via o dinheiro entrando, eu tava, meu Deus, é possível,
né?
Sabe? Tipo, primeira vez me virando fora, eu falava, caraca, e até então o que eu fazia, era eu sou jornalista, então eu fazia alguns frilas, tipo assim, frila de 2, 3 meses, pegava aquele dinheirinho e viajava até o dinheiro acabar, voltava pro Rio de Janeiro, frila, viajava até o dinheiro acabar. E fiquei nessa. E aí, quando eu vi que eu já tô viajando, eu tô fazendo dinheiro, tipo, é possível? Era muito, tipo, eu tinha uma energia. Eu trabalhava, não queria nem tirar folga, sabe? Eu trabalhava 10, 12 horas por dia em pé, no sol, falando com as pessoas e tal, não sei o que, não, não. E ainda vendia brigadeiro. Eu não sei que horas que a gente arrumava pra fazer brigadeiro, uma ajudando a outra e tal. A gente ia pra rua junto, naquela energia. A gente vendia, às vezes, 100 brigadeiros em uma hora, sabe? Que a gente já ia, sabe quando você vai sorrindo, assim... Eu já chegava com a energia no alto e tal. Então foi muito massa, assim. Essa experiência foi muito transformadora. Fiquei lá 1 mês e meio, na Atacama, trabalhando. Juntei uma graninha legal e saí pra viajar. Falei, adeus Atacama. Fiz festa de despedida, gente, achando que nunca mais ia voltar. Adeus Atacama, obrigada, foi lindo. Agora caiu na estrada de novo. Aí saí, fui viajar, fiz Bolívia, viajei um pouco pelo Brasil, fiz Peru. Cheguei no Peru, o dinheiro acabou de novo. Aí eu comecei a procurar emprego no Peru. Só que, cara,
paga
quem trabalhou no Atacama paga muito mal, assim. Eu fazia as contas e falava assim, o que sobra não viajo nada. É só pra me
mal
manter,
paga
sabe?
A casa, né?
Exato, mal conseguiria me manter lá.
A gente trampou em Cusco, cara, muito mal.
Tramparam em Cusco?
Nossa,
eu
muito.
Eu procurei trampo lá também.
Pelo menos a grana que a gente tinha não saía do bolso, mas ganhava... Eu ganhava, tipo, 600 soles, que na época era um para um, então era R$600. E o Marcelo ganhava 400. Nada, eles pagam muito
gente,
mal.
É muito mal. Era mais ou menos isso mesmo. Eu consegui um emprego lá, negociando muito numa agência também, que era 600 soles. Mas, cara...
Isso é uma coisa que eu falo muito, né, para as pessoas. É, que todo mundo fala, ai, que o Peru é maravilhoso, que é barato, que não sei o que. Eu falo, ora com outra moeda.
Exato.
Quem trabalha lá, cara, a vida é dura como qualquer país da América Latina, sabe?
Exatamente, assim, o dinheiro não paga, né? Tanto é que no Atacama tem muito peruano, muito boliviano que vai pra lá pra trabalhar.
É.
Porque o dinheiro que eles fazem no Atacama, eles se mantêm lá, porque é um destino caro, mas é suficiente pra se manter e pra ajudar a família nos países deles. Então, tem muito essa outra realidade também, né? Que às vezes a gente viajando, a gente não vê. Aí foi isso, eu cheguei lá, acabou o dinheiro, comecei a procurar emprego com vocês, assim, aí eu falava, aí só que eu tinha tido a experiência do Atacama, né? Aí eu falei, cara, pô, pra trampar aqui por isso, não vai sobrar muito dinheiro pra continuar viajando depois, posso voltar pra Atacama. Rabinha entre as pernas, vamos voltar.
Vamos fazer uma festa de chegada agora?
Agora é a festa. Gente, eu cheguei lá tão sem dinheiro, mas tão sem dinheiro, que encontrei um amigo, aí pedi R$100 emprestado pra ele. Eu falei, eu vou conseguir emprego, você sabe que eu consigo, te pago essa semana. E assim foi, primeira noite ele
Nossa,
me recebeu lá, a gente
dormiu. Nossa, não é, é nada,
não
né?
Não é nada, né? Não é nada, não é nada, assim. Mas eu sabia que, como eu já tinha conhecido muita gente lá, eu sabia que em 24 horas eu estava empregada. E lá eles pagam, não é no final do mês, eles pagam no dia. Você fecha o dia, já recebe, fecha o dia, já recebe. Hoje em dia eu já não sei como é que tá, mas naquela época era assim. Então isso é muito bom, porque você chegou sem grana, conseguiu trabalhar um dia, você já sabe que no final do dia entra alguma coisa.
Ótimo.
Te garante ali, te tranquiliza, né? E aí foi, aí voltei trabalhando de hunter, e aí nisso eu já comecei a trabalhar numa agência de luxo lá, e aí nessa agência de luxo foi muito massa, assim, porque eu aprendi muito, e também fiz uma grana muito boa, eu tive salários, aí olha só como é a vida, gente, os cataploft, assim. Comecei a trabalhar nessa agência de luxo, e eu comecei a ter salários que eu nunca tinha tido como jornalista no Brasil.
Caraca,
assim,
trabalhando de hunter na rua, no Atacama.
É, mas hunter pra agência de luxo não deve rolar, rola?
Então, na agência de luxo já não era hunter, eu ficava dentro da agência, eu cuidava da logística e recebia os clientes que chegavam, né, com reserva já e fazia vendas também.
Subiu de...
Fui pra sombra.
Foi promovida.
Foi pro ar-condicionado, olha só.
E assim, eu fiquei muito deslumbrada, entre aspas, porque meu salário era... alguns meses, mais do que o dobro do que eu recebia como jornalista no Brasil. Então, era muito, tipo assim, eu estou no caminho certo, sabe? Tipo, o caminho não era ficar lá e tal, não sei o que, nana. E nisso, com o blog, eu fui construindo uma autoridade muito grande de Atacama. Então, as pessoas me procuravam demais, assim, Carla, eu tô indo, tô perdido, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Foi quando eu falei, cara, eu posso abrir minha própria agência. Olha só, gente, cheguei lá vendendo brigadeiro, com $100 no bolso.
Caraca.
Falei, cara, eu posso abrir minha própria agência. Já tô aqui há muito tempo, eu conheço isso aqui como funciona, assim, na palma da minha mão.
Lógico, já conhece fornecedor, motorista, guia, tudo?
Conhecia tudo, assim, tudo. Aí falei, vou abrir. Comecei fazendo uns testes, foi dando certo. Saí da agência que eu trabalhava. E,
mas
assim,
isso foi em quanto tempo dessa sua volta?
Foi...
Depois você tava lá, você começou a trabalhar no... nessa agência de luxo?
Eu voltei pra lá em maio. Trabalhei nessa agência até mais ou menos agosto ou setembro e já abri minha agência. Em outubro, digamos, eu já abri minha agência. Foi mais ou menos por aí.
Cara, nessa... 6 meses.
Uhum.
Surreal.
Surreal. E aí, quando eu abri minha agência, foi muito assim, porque a gente é do meio, a gente conhece muitas pessoas do meio que são blogueiros também, instagramers e tal. Então, quando eu abri, eu lembro que eu fui pro Instagram e falei assim, galera, ó, finalmente... Agora é oficial, abri minha agência, pode mandar gente pra mim, quem puder compartilha, me ajuda e tal. Cara, meus amigos blogueiros, tá, começaram a compartilhar, a agência começou bombando do primeiro dia. Primeiro dia eu ficava controlando o tempo que eu ia dormir, porque eu não podia dormir muito, porque senão eu não ia conseguir fazer tudo que tinha que fazer, atendendo a galera pelo WhatsApp, com um mês contrata a primeira pessoa, um mês e meio contrata a segunda, que não tá dando conta.
Gente.
E a coisa foi acontecendo. Com 2 meses de agência, comprei um motorhome, assim. Falei, ah, foda-se. Eu vou viver, vou realizar esse sonho. Eu vou morar num motorhome. Fui morar num motorhome, assim. E eu fiquei morando num motorhome.
Você virou, tipo, referência de agência pra brasileiro lá, né? Todo mundo acabou te procurando.
Foi. Foi total, assim. Porque o que acontece? Na época, as agências que focavam no público brasileiro eram agências mais de luxo, eram agências bem mais caras, muito boas, mas agências muito mais caras. O público não tinha acesso a passeios, os passeios clássicos que tem lá, que são passeios mais baratos. Tipo, porque, assim, quando você procurava na internet, você só via pessoas brasileiros indicando as agências de luxo.
Que foi os que a gente fez, porque eram os únicos que a gente tinha dinheiro pra fazer.
Exato, então assim, como essas agências de luxo faziam muita parceria com blogueiros e tal, quando você jogava na internet, só tinha informação sobre as agências de luxo. E como eu tava lá muito tempo e entendi como funcionavam os passeios clássicos, eu consegui fazer isso acessível pro público brasileiro. As pessoas, porque antes você tinha que chegar lá na Atacama e ir de porta em porta, conversando de hunter em hunter em hunter em hunter, e meio que fechar no escuro pra fechar um passeio mais barato. Digamos que foi um oceano azul ali, não tinha, a gente meio que foi criando. A gente conseguiu começar a vender esses passeios clássicos para as pessoas, para os brasileiros que estavam aqui no Brasil ainda planejando a viagem. Então, assim, a gente naquela época era o único fazendo isso. As pessoas, cara, tem uma possibilidade mais barata. Eu achava que muita gente chegava lá achando que só existia agência de luxo. E não. A gente começou a mostrar que não, existe outra opção também mais econômica. Começou a vender muito, assim, porque as pessoas não tinham muito outras referências. Depois outras agências começaram a fazer algo parecido. Mas foi aí, de repente, quando eu vi, falei, nossa, finquei raiz no Atacama. Vim passar um mês.
Caraca.
Acabei fazendo base lá por quase 3 anos. Viajando muito também, porque eu criei a agência inteira, tudo era online. Então eu conseguia fazer todos os processos tudo online, então isso me permitia viajar muito. Viajava pra caramba e tal, e voltava, mas a minha base era lá, voltava pra lá. E é muito engraçado, porque eu continuei com uma sensação de ser nômade, mesmo estando lá como base. Porque eu não aluguei casa por muito tempo enquanto eu estive lá, porque eu viajava muito, o Atacama é um destino muito caro. Então, não valia a pena eu pegar e fechar um aluguel de um ano, sendo que, sei lá, 6 meses eu ia passar fora. Então, eu ficava indo e sempre que eu voltava, ai, lá vou eu procurar lugar pra morar de novo, alugar por um mês. Aí depois eu comprei um motorhome, moro no motorhome, não sei o quê. Continuei com essa sensação de ser nômade ainda. E aí, o que aconteceu com o Chile? Eu morava, continuava sendo a minha base, né? Eu fiz uma viagem... engraçado é que hoje em dia eu olho pra trás e eu vejo que foi meio que a despedida do Chile, assim. Porque aí eu decidi, falei, cara, eu tô há muito tempo no Chile, eu não conheço o Chile bem. Então eu vou viajar o Chile inteiro por terra. E aí eu fui até Iquique, né, bem no nortezão, e fui descendo por terra tudo até Punta Arenas. Foram 4 meses, mais ou menos, de viagem. E depois dessa viagem, eu vim pro Brasil pra passar 2 meses aqui, matar a saudade da família e tal, com passagem comprada já pra voltar pro Chile. E começou a pandemia.
Puta!
Eu tenho até hoje minhas coisas lá, eu nunca voltei. A vida
dá pra voltar, tá aberto, tá super
então,
organizado.
Então, agora eu tô planejando em abril. Tava olhando passagem essa semana pra ir pra lá em abril.
Tá com a agência lá.
A agência continua funcionando. Foi quase 2 anos sem vender
parada,
nada, né? Parada, sim. Parada. Mas agora, no final de 2021, a gente já conseguiu começar a voltar, porque eles já reabriram, ficaram completamente fechados, né, por muito tempo. E agora reabriu e as pessoas estão voltando a viajar para lá, então a coisa está começando a esquentar de novo. Eu já não estou mais na administração da agência. Nesse meio tempo de pandemia, eu vendi minha sociedade para o meu ex-sócio, né, inclusive meu ex-namorado. E continuamos parceiros, então, inclusive, estamos vendo juntos para eu ir para lá em abril. Pra, enfim, né, pra colocar o nome da agência de novo aí em alta, pra gente voltar a vender e tudo mais. Mas a decisão de eu vender a minha parte na sociedade foi justamente pra conseguir recuperar um pouco da minha liberdade de voltar mais pra estrada. Porque era muita responsabilidade. Como a agência cresceu muito, cara, não sobrava tempo pro que é o mais importante pra mim, que é a minha liberdade de ir e vir. Eu não tinha mais isso. Então, eu tive que fazer uma escolha. E então, hoje em dia, eu consigo viajar e tudo mais, eu consigo ver o Chile como um local que eu vou e volto para a estrada, e não mais como o local onde eu estou e de vez em quando, se der, eu vou e viajo, sabe? Então,
é,
tô nesse momento.
Também é um lugar que você vai exclusivamente para trabalhar, né?
Exatamente. Agora eu quero ir, eu tô planejando voltar lá em abril, com passagem de ida e de volta. Volta talvez, não sei para onde ainda, mas com uma passagem de saída, talvez seja a palavra mais fácil. Mas com essa ideia muito mais de matar essa saudade, sabe? De ver como é que tá, que eu acredito que tanta coisa mudou. Atualizar meu conteúdo, que bem ou mal o meu conteúdo do blog de lá continua sendo, assim, em termos de Atacama, conteúdo em português ainda é o mais completo. Mas eu preciso atualizar esse conteúdo também. Então, eu quero ir pra lá com esse objetivo, sabe? Agora, é uma outra relação com o Chile, né? E preciso ir lá, gente, eu nem sei, já tem tanto tempo, tem quase 2 anos, né? Já nem sei mais o que eu deixei pra trás. Eu preciso ir lá abrir esse armário. Porque o que acontece? Como eu morei em 2011 com uma família chilena lá, e como eu nunca tive uma casa certa no Chile, a casa da minha mãe chilena se tornou a minha base. Então, lá eu tenho uma porta de armário onde eu guardo minhas coisas.
Mas não era no Atacama.
Não, é no Atacama, em Santiago.
É em Santiago.
E aí eu preciso lá abrir essa portinha de armário e olhar e falar, o que eu deixei pra trás mesmo, que eu já nem me lembro mais.
E é muito louco isso, né? Porque se você não lembra, é sinal de que essa coisa não faz a menor diferença na sua vida. Mas quando você chegar lá e abrir, vai te dar uma abrir aquele baú de memória absurdo, né?
Gente, ai, cara, só de falar, meu coração dá umas palpitadinhas aqui. Tô muito ansiosa com essa ida. Aí essa é a minha história. Tentei resumir. Não tão resumido, mas essa é mais ou menos a minha história com o Chile.
Falando de Chile, você falou que cruzou, né, de norte ao sul. E você, nesse trajeto, para poder cruzar, com certeza fez a Carretera Austral. Queria saber como que é fazer de carona. E eu sei que, além de fazer de carona, você foi de Punta Arenas até Tortel de barco.
Sim, gente.
Gente, não, os barcos lá são assim... A gente passou o dia 24 no barco, cruzando de Porto Monte para Chaitén. Tipo, a nossa virada de Natal foi lá dentro do barco. Eles abriram o refrigerante de batata frita para comemorar o Natal com as pessoas. Mas essas viagens são muito cansativas. Eu imagino de Punta Arenas até Tortel.
Cara, foi assim... Como o meu objetivo era exclusivamente Chile, eu não queria fazer Argentina também naquela viagem, porque eu queria conhecer o Chile. E aí eu descobri que tinha esse catamarã. Na verdade, ele saiu de Puerto Natales até Tortel.
Ah.
E aí eu descobri esse catamarã, assim, e ele é a única opção, né, na verdade, para você conseguir ir dessa parte mais ao sul do Chile até o, mais ou menos, iniciozinho ali, sem ter que ir pro lado argentino. A única opção é pegando esse catamarã.
Sim.
Tanto é que tem lugar para quem precisar colocar carro e tal. E aí eu descobri esse catamarã, que para turistas ele é caríssimo. Agora eu não me lembro exatamente, mas era algo tipo em torno de R$2.000.
É
uma parada impagável.
É.
Mas eu tava morando no Chile, então eu tinha documento chileno, documento de identidade chileno. E aí eu tinha um descontão, assim, eu paguei algo, não lembro, uns R$500, digamos. E foram 50 horas de travessia. Não tem cama, tá, gente?
Poltrona tipo de busão.
Cara, foi muito massa, porque totalmente desconectada. E passava, assim, por umas geleiras e tal, umas paisagens muito... Esse valor incluía 3 refeições ao dia, tinha banheiro, tinha até lugar para tomar banho e tal, se quisesse. E aí ali foi quando eu sentei e escrevi o artigo que eu fiz o Circuito W, né, em Torres del Paine, sozinha, por conta própria. E ali foi quando eu sentei e falei, cara, eu vou usar esse tempo então para trabalhar. E aí tá, sentei escrevendo e tal, não sei o que, saiu um artigo super completo, porque eu não tinha muito mais o que fazer na vida. Então eu ficava pensando, aí se eu falar agora sobre, não sei, os pumas? Aí eu ia escrevendo, assim. E aí saiu um artigaço, assim, um dos mais completos que eu tenho até no blog. E foi isso, assim, eu fiquei naquele... E conheci muitas pessoas, eu era a única turista, só tinha chileno, assim. E pra quem é morador ou de Tortel ou de Puerto Natales, sai, tipo, R$100, R$50. Era ridículo de barato, entre aspas, né? Ridículo de barato.
Mas
comparado
o barco
com o
para lá em Tortel, porque Tortel não tem um porto para receber um barco desse tamanho.
Pois é, ele para em Tortel, cara. Eu cheguei em Tortel 2 horas da manhã sem hospedagem. Mas como os moradores de lá já sabem que tem esse catamarã que chega...
Eles ficam lá na portinha.
Eles já
portinha.
Ficam ali esperando, é. Então ali na hora eu negociei com o senhor e dormi na casa dele. E aí, nossa, foi horrível, assim, muito frio, tá? Mas mesmo assim, muito frio, não tinha aquecedor. Meu quarto tinha um buraco na parede.
Nossa. Caraca.
Foi sinistro, assim. Tanto é que eu não fiquei muito tempo em Tortel. Falei, cara, sei lá, vou seguir. No dia seguinte, peguei e segui viagem.
E você foi de carona? Você foi subindo?
E aí, eu fui subindo. Aí, de Tortel, eu já comecei a subir de carona. E é muito tranquilo, assim. É, só teve um dia que foi mais difícil de eu conseguir carona ali na carretera austral, que foi porque estava chovendo. Então, os carros não queriam parar, porque, sei lá, achava que eu ia molhar as coisas dentro e tal. Eu estava até numa marquisezinha, mas os carros não paravam. Mas, de resto, gente, não demorava nem 2 minutos. Às vezes, eu levantava o dedo assim, já com o carro parando. Às vezes, as pessoas paravam, não era nem para oferecer carona. Era tipo, você vai para onde? Não, fica tranquila, tá? Vai passar alguém vai parar, não vou poder te levar, não. Mas fica tranquila que alguém vem. As pessoas assim, muito educadas. Esse dia da chuva foi muito engraçado, porque esse dia eu devo ter ficado mais de uma hora ali esperando carona. E não, ninguém parava. E aí parou um senhor. Ele, ai, gente, eu sou péssima com negócio de carro. Mas o carro dele era desses que é picape que fala, eu acho, né? Que é só a parte da frente, não tem como ninguém sentar na parte de trás.
Sim.
Aí ele parou assim, ele tava dirigindo, e no banco do carona tinha uma televisão gigantesca. Aí ele parou assim e falou, vamos? Aí eu fiquei muito assim, mas onde? Aí ele apontou assim pro painel do carro, sabe? Senta aqui. Tipo, está chovendo, tá ligado? Vambora. E eu, como eu já tava esperando há muito tempo, eu falei, não vai ter como. É a minha única opção. Fui eu, gente. Rolei. Eu fui sentada assim no painel, de costas pro vidro, né? Minhas costas apoiadas no vidro do carro, assim. A mochila em cima da televisão. E a gente rindo dali, eu nem lembro até onde que eu fui, mas foram mais de 2 horas. Cara, eu tive até que
tomar remédio. Ah, que qualquer coisa ali também é 2 horas, né?
Pra chegar qualquer coisa ali é 2 horas. Mas rolou uma dorzinha de coluna depois, mas valeu a aventura. Ai. Mas muito seguro, assim, muito seguro.
Você
muito
subiu seguro. Muito rápido, assim, tipo, ou você parava, ficava numa cidadezinha, ou você, tipo...
Olha, eu não consegui fazer em tanto tempo, porque eu acabei ficando tempo demais em Punta Arenas e Puerto Natales, muito mais tempo do que eu planejava. Então, como eu fiquei com tempo meio curto ali na carretera austral, e aí eu fiz em 2 semanas, mais ou menos, de Tortel até Coyhaique.
Caraca!
É.
Você fez metade só, em 2 semanas?
Em 2 semanas, é.
A gente fez em 6 dias de Puerto Monte a Vila Higgins e volta.
É, e aí depois eu fiquei ali... Aí eu passei o ano novo em Coyhaique, então eu fiquei ali uns 5 dias, eu acho, e dali eu subi, aí eu continuei subindo. Eu acho que foi mais ou menos isso.
Carla, que história é essa de você quebrar a mão antes de você fazer uma viagem sozinha por quase 3 meses pela Transmongoliana? Eu passei por algo similar, mas conte a sua.
Ai, gente. Às vezes, eu tenho até que parar de brincar com isso, porque vai que chama mais. Mas eu brinco que eu tenho uma especialidade de quebrar ossos em diferentes partes do mundo. Cara, não penso assim, não repito o país, sabe? Não repito o osso. É mais ou menos por aí.
Não repito o país, não repito o osso, é ótimo.
Um dia antes do... Eu tava baseada no Chile nessa época, né? E aí eu comprei passagem para ir para a Rússia, para começar a fazer a Transmongoliana. E aí, literalmente, um dia antes de embarcar, eu desci... Eu tava indo na manicure. Aí eu fui pegar o metrô em Santiago do Chile. Cara, não sei o que eu arrumei, que subindo a escada, eu tropecei para frente, assim, na hora que eu fui apoiar a mão. Na hora que eu voltei com a mão, assim, minha mão já tava, tipo... caída, sabe? Já não tinha movimento mais.
Nossa!
E aí eu fui, bom, tive atendimento ali no metrô, me levaram pro hospital e tal, descobri que eu tinha fraturado 2 ossos no punho. Foi engraçado porque na hora eu tava escutando, inclusive, um podcast, na hora que eu caí, né? Eu tava com um fone de ouvido escutando um podcast, aí eu caí, nisso que eu caí, eu voltei, que eu já vi que minha mão tava sem movimento nenhum. Eu achei que eu estava falando numa altura normal, mas eu comecei a gritar. Eu viajo amanhã! Aí veio todo mundo em volta, né, e tal, descobri que eu tinha quebrado. E aí o médico me falou, né, que eu teria que fazer sessão de fisioterapia e tal. Eu falei, amigo, então, o negócio é o seguinte, eu tô indo pra Rússia amanhã. Não vai ter fisioterapia, não. Me dá uma outra opção. Aí ele me ensinou alguns exercícios que eu teria que começar a fazer depois que eu tirasse o gesso, né, e tal. Mas só que isso envolve várias outras coisas que na hora a gente não pensa. Na hora eu não contei pra ninguém, gente. Eu só contei pra minha mãe chilena, porque eu tava na casa dela. E tipo, isso foi, sei lá, 3 horas da tarde de uma sexta-feira no sábado, 8 horas da manhã era meu voo. Então só contei pra ela, assim, quando eu cheguei em casa eu quebrei a mão, mas eu vou. Me ajuda a diminuir minha mochila, que agora ela vai ter que ir mais leve. Aí fui, meu voo era Santiago, aí tinha uma conexão na Itália, da Itália pra Rússia. Quando eu cheguei na Itália, que eu já me senti assim, ah, já tô numa zona aqui mais afastada, agora eu posso contar, né? Aí contei aqui em casa, né, pros meus pais, ó, gente, seguinte, quebrei a mão ontem e tal, mas tô chegando na Rússia.
Mas você não engessou nada?
Engessei.
Ah, tá.
Engessei a mão. E assim, foi muita sorte também.
Tô do outro lado do planeta, já não tenho
agora
que
agora que eu já tô aqui numa zona mais afastada, ninguém vai me mandar voltar? Eu conto. E foi muita sorte, assim, porque o médico que me atendeu, ele tinha uma experiência que ele falou, cara, você com gesso no braço, você pode ter problema para embarcar. Porque o que acontece? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Porque a companhia aérea pode barrar o meu embarque, porque pode ser que eu esteja levando alguma droga, alguma coisa ali dentro. E é difícil para eles fazerem um raio-x ali, sei lá, detectar aquilo.
Caraca.
E aí ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um atestado aqui, com o meu CRM, com tudo, dizendo que eu te atendi, que eu te autorizo a viajar e tudo mais, você vai apresentar isso lá. E eu vou cortar a lateral do seu gesso, porque eles também podem te proibir de viajar, porque eles vão dizer que no voo o seu braço vai inchar e você pode ter problema com o gesso. Então eu vou cortar as duas laterais do gesso para o seu braço ter espaço para inchar. Eu só pensava, eu ouvia aquilo e falava, meu Deus, aonde eu tô me metendo, cara? Eu tô indo pegar um voo para a Rússia, tipo, não é nem logo ali, não é nem pro Brasil, sabe? Se der errado, minha mão vai inchar, mas vamos lá, não vou contar pra ninguém e vamos. E aí deu certo, assim, realmente a companhia aérea, na hora que eu fui embarcar, que eles olharam minha mão na hora e já falaram, o que que aconteceu? Eu falei, eu quebrei ontem e tal, eu tenho aqui, né, um comprovante, o médico assinou e tal, né, deu certo, consegui embarcar. Aí cheguei lá e aí como ele falou, ó, você vai, daqui a um mês você tem que visitar outro médico pra você tirar esse gesso e tal, fazer um novo raio-x, não sei o que, né. Só que Rússia, né, gente, ninguém fala inglês. Aí quando eu ia ter essa viagem na Mongólia, e aí as poucas pessoas com quem eu conversava me diziam, cara, ia completar um mês exatamente quando eu chegasse na Mongólia. Aí as pessoas começaram a falar, olha, eu não deixaria pra ir no médico na Mongólia não, assim, eu iria na Rússia, só uma dica.
Na Rússia é ruim, e eu imagino na Mongólia.
Aí eu falei, bom, vou ter que me virar aqui. Por sorte, aí... Eu tava já na minha última cidade na Rússia, antes de atravessar pra Mongólia, com gesso no braço. Já tinha ido em 2 médicos, eu não conseguia ser atendida direito, assim. E como eu fraturei a mão um dia antes de começar a viagem, o seguro viagem não cobria, né?
Lógico.
Meu seguro viagem começava no dia seguinte, no dia que eu embarquei pra Rússia. Ele não começava no dia anterior, quando eu tava indo no Chile. Então, eu tive que me virar. Se eu tivesse com seguro viagem, é muito mais simples, porque eu ia ligar pra eles em português. Aí eles entrariam em contato com algum médico que falasse inglês e tal. Não, eu tive que me virar por conta própria. E aí, na última cidade, assim, eu já sem saber o que fazer, aí eu falei, cara, vou contratar um tour. Contratei uma experiência daquelas do Airbnb, um tour guiado que tinha lá. Por sorte, eu era a única pessoa que contratou, então fomos só eu e a guia. Aí no meio do tour eu falei, cara, vou ter que passar a lábia na guia. Aí eu falei, então, moça, é o seguinte, eu tô com esse problema aqui, eu preciso muito de um médico. Preciso muito de ajuda, eu embarco pra Mongólia em 3 dias, e lá vai ser complicado, se você puder me ajudar. Ela foi um amor, gente. Ela agendou um médico pra mim. Ela foi no médico comigo pra traduzir tudo de russo pra inglês.
Caraca.
Me ajudou em tudo, assim, ela foi maravilhosa. E aí, no final das contas, tudo deu certo. Daí eu tirei, aí tive que continuar usando tipoia por um tempão e tal. Mas foi, assim. E é muito engraçado porque as pessoas podem não acreditar, mas quebrar ossos abre portas. As pessoas me viam com aquela mão engessada, sozinha, de mochila nas costas. Todo mundo me parava para oferecer ajuda. Às vezes a pessoa não falava inglês, mas ela queria pegar minha mochila para ajudar, ela queria me ajudar a subir no trem, ela queria me perguntar se eu queria ajuda para comer, porque eu ainda quebrei a mão direita, né, e eu sou destra. As pessoas me ajudaram muito, no final das contas. Eu achei que seria muito mais difícil do que foi.
Nossa, cara, eu acho que eu passei por quase as mesmas coisas que você passou, cara. Quando a gente ia fazer um mochilão pela América Central, nossa primeira viagem, antes de conhecer a Tainá, eu namorava, era um relacionamento super tradicionalzinho ali, de, tipo, familiar, papapi, papapá. E aí a Tainá me levou pro lado todo desconcertado da vida. E aí eu falei, ah, tipo, familiar, vou viajar, vou fazer um mochilão pela América Central. Meu pai, tipo, sabia, sei lá, da treta lá de Honduras. Acho que foi na época que tava rolando uma treta, que o presidente ficou na embaixada brasileira e todos os hondurenhos queriam, tipo, não gostar. Tipo, não curtia muito brasileiro. Aí quando eu falei pra ele, ele falou, não, você vai passar por Honduras, tá rolando aquele coisa. Aí a gente não ia passar, a gente só ia cruzar, não ia passar. Mas enfim, nessa época eu comprei um skate pra aprender a andar, né? Eu comecei a andar de long, gostando e tal. E eu tava todo empolgado, andando pra caramba. Andava com os amigos, às vezes ia sozinho no parque andar e tal. E numa dessas de sozinho eu fui, tipo, e caí. E, tipo, foi meio bizarro, assim. Eu tava numa descida e aí o skate começou a, tipo, ficar muito instável. Eu pulei. E aí eu tenho um problema meio, tipo, genético nas minhas rótulas, que, tipo, é meio frouxa. E aí quando eu pulei, eu tava meio rápido, eu pulei e aí eu senti a rótula. Ela meio que saiu do lugar e aí eu fui de cara pro chão. E pra eu não bater com a cara no chão, eu pus o braço. E aí quando eu pus o braço, eu senti quebrar um cotovelo, assim. E aí eu pus o outro deu a mesma coisa, assim. E aí e eu tava sozinho, com o skate pesado. E aí eu peguei nessa ainda, peguei o skate, meu carro tava parado longe. Eu fui andando até o carro, coloquei o skate dentro do porta-mala. Tipo, fui dirigindo até minha casa. Detalhe, antes de sair, minha mãe falou, filha, você vai viajar daqui a uma semana, por que você vai andar de skate? Não vai, é praga de mãe. Aí eu voltei pra casa, aí eu cheguei, já fui direto, fui tomar banho e tal, e aí quando eu saí do banho, minha mãe tava lá. E aí ela foi, tipo, sei lá, foi me dar um abraço e tal, e eu meio que, ai, assim, aí ela já, tipo, ela já olhou o que aconteceu. Aí eu falei, ah, acho que dei uma caidinha aí, ralei o coiso, tá doendo. Aí ela já ficou meio puta, assim, é, te avisei, né? Mas beleza, né? Falei, não, é só um raladinho. Até então eu imaginei que não era nada demais, era só, sei lá, uma luxação, não sei. E aí eu fui dormir e, cara, não conseguia dormir, né? Doía pra caralho e tal. E aí quando eu acordei, eu falei, mãe, não tô aguentando de dor, preciso ir no hospital. E aí ela já, tipo, soltou fumaça da boca, fogo. Eu te avisei que não sei o quê, olha aí a merda que você tá fazendo e tal. E aí eu fui no hospital. Aí o médico fez o raio-x, aí o médico também era um brother, gente boa, ele fez um raio-x, ó, falou, ó, tipo, o seu braço direito quebrou, você precisa engessar. O seu braço esquerdo, eu não consigo ter certeza se ele quebrou, porque o braço esquerdo ainda tava, eu conseguia mexer, o direito, inviável. Aí eu falei pra ele, porra, eu tô indo fazer um mochilão daqui uma semana, cara, eu preciso que você me ajude. Ele, ah, beleza, então eu vou, preciso colocar seu braço direito, preciso imobilizar ele, e o braço esquerdo, enfim. E aí minha mãe já tava puta da vida, né? Mas aí ele fez essa parada, e aí eu fui viajar nesse rolê também, super, tipo, e a gente foi pra um lugar que, cara, é litoral, né? Muito Caribe ali, então toda hora que a gente ia pra água, eu colocava um saco de lixo, embalava um saco de lixo, ficava com a mão, com o braço pra cima, pra não molhar. E o pior da minha mãe, nem deu nada, tá? Deu tudo certo, mas aí eu fui no ortopedista quando eu voltei, porque eu passava no ortopedista por causa do meu joelho. E aí quando eu voltei e eu contei pra ele, aí o cara ficou mais bravo que minha mãe, sabe? Tipo, começou a, cara, como você é irresponsável, que não sei o quê. Se você ficar com muito tempo o gesso no braço, você pode ficar imobilizado, você não voltar a mexer. Nossa, ele ficou puto da vida. Ele falou, ah, então o braço esquerdo que você não engessou, você quebrou também, aqui eu consigo ver a fratura. Tipo, ele puto da vida. Eu falei, é, mano, já foi, agora tá tudo bem já, né? Mas ele ficou putão, assim, mas... Enfim.
E já que a gente tá falando aí que você tava com a mãozinha quebrada, queria ir arrumar antes de entrar na Mongólia, você entrou e viajou numa Kombi russa dormindo nas casas dos nômades mongóis, que são as iurtas. A mão tava boa já para encarar essa segunda aventura.
Nessa altura do campeonato, a mão tava enrolada em... Tipo uma faixa, assim. Ela tava com um pouco de mobilidade, mas ainda precisava ficar um pouquinho mobilizada, sabe? Isso eu tinha que tirar todos os dias, essa faixa, para limpar, né, lavar e tal, e colocar uma nova. Só que lá, quando você sai ali da capital, Ulaanbaatar, né, e começa a viajar ali para dentro do deserto mesmo, de Gobi e tal, banho não é uma cultura local, tomar banho, assim... Não tem muita água. Quando você vai pra casa dos nômades mongóis, o banheiro é um buraco no chão, assim. Você faz as suas necessidades. Um lugar ou outro, você conseguia um pouquinho de água corrente. Então foi, foi um desafio. Muito lencinho umedecido. Foram, em 8 dias eu tomei 2 banhos, porque eu insisti muito, assim. Mas eu insisti muito. Porque no grupo éramos eu, o guia e o motorista, que eram mongóis, e 2 alemães. E eu ficava tipo, gente, pelo amor de Deus, eu acabei de subir uma duna andando, uma duna de areia no sol. Eu suei o dia inteiro, tô com a areia grudada na testa, eu preciso de um banho.
Cara,
aí eu consegui insistir em 2 banhos, assim. Mas foi uma experiência muito massa, cara, porque eu me hospedei em locais, claro que minimamente adaptados para receberem turistas, mas completamente autênticos, assim. Eram as casas, literalmente, dos nômades, onde eles moravam. Então, eles recebiam a gente ali no que... Eles, normalmente, as yurts, né, são... Eles têm 2, normalmente, que eles montam. Como é que eu vou explicar mais ou menos o que é uma yurt aqui, para quem tá ouvindo ter uma ideia na cabeça? Tipo uma lona de circo, só que menor. Muito, 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 muito menor.
Melhor explicação.
Faz sentido isso, gente?
Ah,
total. É tipo isso, né? E aí, normalmente, é uma que é para dormir e uma para cozinhar, para eles, né, terem ali um convívio e tal. E aí, a gente chegava, eles já recebiam a gente nessa da parte de onde eles cozinhavam. Os nômades, eles ainda são nômades, né? Eles ainda se mudam 4 vezes ao ano. E eles se mudam, assim, quando a gente brinca com um periquito, papagaio, é mais ou menos por aí. Eles migram com todas as ovelhas, todos os camelos, todos os cavalos, as cabras. É muito bicho, muito bicho, muito bicho. E a alimentação deles é com base nos animais. Eles não plantam nada, assim. É uma alimentação muito baseada em leite e carne.
Não tem como plantar nada no meio do deserto, né?
Não tem como, assim, né? Eles não plantavam nada, era bem... E é, o muito tradicional era o leite de camelo. Gente,
ai, que horrível.
Leite de camelo é uma das piores coisas que eu já provei na minha vida, assim.
Nossa,
é salgado, eu não sei nem explicar, o negócio gruda no céu da boca.
Ah.
E, cara, e aí você chega na casa deles, assim, e eles já vêm, né, com aquela tigelinha. Aí eles fazem também o iogurte de leite de camelo. Aí eles vêm com uma tigela enorme, de iogurte de leite de camelo pra você comer. Aí tem o iogurte, tem o leite, tem o biscoitinho que é feito do leite de camelo. E aí eles querem que você coma tudo. E isso é todos os dias, porque cada dia a gente dormia na casa de um nômade diferente. Gente, vou te falar, viu? Sobrevivi. A questão do banho lá na Mongólia é uma cultura tão diferente que, por exemplo, o país inteiro só tem uma cidade que é a capital. De resto, tem um ou outro vilarejozinho, assim, muito, 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 muito pequeno. E alguns, não são todos, alguns vilarejos têm banheiros comunitários, onde os nômades vão de vez em quando para tomar banho. E aí eu perguntei quando, né, que eles vão nesse lugar para tomar banho. Eles falaram que às vezes... às vezes é quando eles vão se mudar de um lugar para o outro, né? Migrar cada 3 meses, 4 meses. E aí eles passam, aproveitam e tomam um banho.
Nossa, cara.
Só que eles não tinham um cheiro ruim. E eu tive que perguntar. Eu falei, cara,
mas eles não usam umas roupas mega pesadas, assim?
Usam, enormes, assim, pesadonas e tal.
Era,
não sei se o cheiro ficava preso ali dentro.
Né?
Mas talvez o clima também, é frio lá, não sei. E aí...
Pois é, assim...
Não é igual...
Cara, variava muito. Eu peguei tantos dias muito frios como dias de muito sol. Dependia muito da região onde eles estavam morando. Eu fui em algum lugar que era muito quente.
E aí você perguntou pra eles?
Eu perguntei como é que eles faziam pra não ficar com cheiro ruim, né? Segundo a mulherzinha, segundo a nômade mongol lá que me recebeu, o segredo é todos os dias arrumar um pouquinho de água gelada e passar no sovaco. Fala que isso aí resolve. Bom, vamos ver. Um dia
que
eu
né? Deixa eu ver lá.
Aí as 2 vezes que eu consegui tomar banho depois de muita insistência foram nesses banheiros comunitários. E aí, mas não tinha ninguém na fila. Ninguém vai lá pra tomar banho, gente.
É, deixa pra lá, eles não curtem.
É. São só culturas diferentes, tá tudo bem.
Exato. Carla, é chegado o momento das rapidinhas do viajar pra quê? Vou te fazer perguntas rápidas, curtas, e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, sem necessidade de justificar a resposta, se você quiser justificar bem, senão tá tudo certo. Uma carona memorável.
Definitivamente essa que eu fui sentada no painel do carro, com a mochila apoiada na televisão.
Uma carona tenebrosa.
Foi uma carona que eu peguei na Turquia, no ano passado. Foi ruim, assim, o cara começou a me assediar. Aí eu tive que descer no meio do caminho. Quando eu desci, ele ainda veio aqui, assim, tentando pegar na minha perna.
Um medo?
Algo acontecer com os meus pais, eu estando longe.
Pior apelido?
Cara, tem uma parte da minha família que me chama de cocoia. Não tenho ideia de onde veio isso.
Uma cantada de viagem.
Cara, uma cantada de viagem, tá aí. Já tive encontro de Tinder que virou amizade, assim. A gente ficou até 6 da manhã só conversando, não rolou nada, viramos melhores amigos e até viajamos juntos, que foi na Carretera Austral.
Uma vergonha.
Os preconceitos, né, que a gente carrega, eu acho. Que às vezes é muita coisa, é o que eu falei no início, né, que eu viajo pra desconstruir as coisas que eu acho que são verdades absolutas.
Um palavrão?
Porra.
O que te faz sentir frio na barriga?
Chegar num lugar novo sozinho com a mochila nas costas. É uma das sensações assim, mais únicas que eu tenho. Nesse momento eu me sinto a mulher mais foda do mundo.
Qual é
o
seu maior prazer culposo?
Cara, chocolate, eu acho. É um vício.
Crush famoso?
Crush famoso? Cauã Raymond. Definitivamente.
Nossa. Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google?
Passagem pro Chile.
Podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você gostaria de jantar hoje?
Com a minha madrinha, que faleceu quando eu era bem nova.
Se a sua próxima refeição fosse a última que você fizesse na vida, o que você pediria?
Risoto, com certeza.
Caraca.
Bastante parmesão.
E o que não pode faltar na sua mochila?
Não pode faltar na minha mochila? Não pode faltar meu computador. Não viajo sem ele.
Carla, agora é o momento jabá. Diga, fala para as pessoas quem quer conversar com você, saber mais sobre suas viagens, te pedir ajuda para ir para o Chile, enfim. É o seu momento aí. Conte-nos.
Bom, gente, quem quiser me acompanhar lá no arroba fui, gostei, contei. Lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia. E no blog, né, o www.fuigosteicontei.com.br, ali estão as dicas muito completas das viagens que eu já fiz, com aquela visão, né, do que eu gostaria de ter lido antes de ir. Então eu busco sempre trazer essa visão para todo mundo que vai viajar. É isso, eu agora recentemente comecei a dar mentorias também, tanto para mulheres que querem começar a viajar sozinhas, como para alguns destinos que eu conheço muito bem, como Chile, como França, Rússia, que eu já estive algumas vezes, pessoas que querem começar o primeiro mochilão. É isso, assim, você me traz o que, que você está precisando fazer, a gente bate um papo e vê como que eu poderia te ajudar. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo por aqui. Foi muito leve, eu gostei bastante. A hora voou.
Foi muito massa, Carla. Foi uma delícia falar contigo.
Obrigada pelo convite, gente.
Que isso. O prazer foi o nosso. A gente que fica feliz em ter esses papos que fluem e que a hora passa sem a gente notar direito. É isso, pessoal. Brigadão. A gente se ouve numa próxima. Um beijo e até lá.
Carla, obrigada. Foi um prazer te conhecer, bater esse papo contigo. E é isso, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e até lá.
O Viaja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.